Pergunte ao Maestro, com João Maurício Galindo.
Olá, amigos. Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, muitas vezes ouvindo a cultura, escuto que uma obra foi tocada ao fortepiano e não em um piano. Existe diferença real entre esses instrumentos ou trata-se da mesma coisa? Caro ouvinte, a palavra fortepiano refere-se aos primeiros pianos que surgiram ainda no século XVIII. Eram instrumentos muito diferentes dos grandes pianos de concerto modernos, com uma sonoridade muito menor e timbre bastante diferente. Esses foram os pianos usados por Mozart e Haydn, que certamente se assustariam se ressuscitassem e vissem um piano de cauda dos dias de hoje. Ouça um trechinho de uma sonata de Haydn tocado em um forte piano. E agora o mesmo trecho tocado em um piano moderno. Há poucos fortepianos daquela época preservados, e por isso, hoje em dia, os pianistas que querem produzir a mesma sonoridade daquele tempo encomendam a construção de fortepianos. São chamados instrumentos de época. Eles estão se disseminando e já há muitas gravações feitas com eles. Um ouvinte que diz ter escutado muito rock progressivo na juventude enviou uma mensagem sobre uma música chamada Fanfare for the Common Man, ou Fanfarra para o Homem Comum. Nosso ouvinte diz: agora, décadas depois de conhecer esta música, tocada pelo conjunto Emerson, Lake and Palmer, que eu amava, descobri que a melodia não é deles, mas sim de um compositor erudito. O senhor poderia comentar sobre essa música e sobre este tal compositor de quem eu nunca ouvi falar? Caro ouvinte, então deixe-me começar falando da Fanfarra para o Homem Comum, de Aaron Copland, que você cita. Trata-se de uma peça muito curta e simples, de cerca de 3 minutos de duração, que tem muito mais o caráter de uma fanfarra militar mesmo do que de uma obra de tradição erudita. Ela foi composta em 1943, quando os Estados Unidos entraram na guerra como uma homenagem ao soldado anônimo, ao homem comum. Copland, mais tarde, usou esta fanfarra em sua Sinfonia número 3, uma obra de grande envergadura, e aí sim podemos pensar nela como uma peça erudita. E Aaron Copland, que você não conhece, foi um dos mais notáveis compositores eruditos norte-americanos. Ele viveu entre 1900 e 1990 e deixou uma obra muito grande e expressiva, que inclui 4 sinfonias, várias outras peças menores para orquestra, mais de 20 canções, mais de 20 peças para piano, um concerto para piano e orquestra, e um concerto para clarineta e orquestra que é muito tocado. Isso dentre muito mais. E quanto ao grupo Emerson, Lake and Palmer, eles ficaram conhecidos por utilizar temas de compositores eruditos em alguns de seus discos, mas sempre de uma forma bem simplificada em comparação com as versões originais. É o caso da Fanfarra para o Homem Comum, de Copland. A peça de Copland em si já é curta, com seus 3 minutos, mas ainda assim, o grupo de rock inglês utilizou apenas os seus primeiros compassos. De qualquer forma, eu sempre considerei a experiência desses grupos de rock progressivo muito interessante, pois serviram de estímulo para que muitos jovens dos anos 70 procurassem conhecer obras e compositores da tradição clássica. E talvez tenha sido este o seu caso, não é, caro ouvinte? Conte para nós! Um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, minha pergunta é sobre as Cirandas de Villa-Lobos. É certo ele ser citado como autor se as melodias não são realmente dele e sim de autoria popular e anônima? Bem, em primeiro lugar, para quem eventualmente não conheça, Falo das Cirandas de Heitor Villa-Lobos. São obras para piano, todas baseadas em melodias infantis brasileiras. Vamos fazer uma rápida análise de uma delas, Passa Passa Gavião. Ela começa com um movimento rítmico que nos remete ao bater das asas do pássaro. Então surge a melodia. Ela aparece e termina, mas o tal movimento rítmico vigoroso continua lá. Segue-se então um trecho de expectativa, antes da melodia se repetir, onde notas dissonantes incisivas somam-se ao movimento das asas do gavião. Eu acho que essas notas incisivas referem-se às bicadas do gavião. Pois bem, isso é trabalho de composição real de Villa-Lobos, trabalho que deixa a peça muito diferente da simples melodia original. Villa-Lobos insere a melodia folclórica numa moldura extremamente original criada por ele. Isso é o que chamamos de trabalho de composição, juntar várias ideias musicais de modo a termos um todo interessante e inteligente. Então devemos distinguir bem duas coisas: a pedra preciosa, que é a melodia original anônima, e o trabalho de ourivesaria feito pelo compositor, que deve ser creditado a ele sim e valorizado. Por isso, em obras deste tipo, sempre se anuncia composição de fulano de tal sobre tal melodia anônima. Um ouvinte enviou esta mensagem: Maestro, quando vou a uma festa de casamento ou formatura, daquelas em grandes salões de festas, com muitas mesas e um palco onde vemos o instrumental de uma banda montado, já sei a tortura que me espera. Vou reencontrar muitos amigos, mas simplesmente não vou poder conversar com eles. Atualmente, tenho levado protetores auriculares para preservar a audição que ainda me resta. Pergunto então, como o senhor vê este problema trágico da música de fundo em diversas situações outras, além destas que eu citei? Será que um dia poderemos resolver ou todos ficaremos surdos? Caro ouvinte, excelente pergunta e este é um tema realmente muito preocupante. Já que você citou as festas de casamento ou de formatura, vou lhe dizer o que eu mesmo tenho observado. Normalmente, com o salão razoavelmente vazio ainda, a música costuma estar num volume razoável. Porém, à medida que mais gente vai chegando e o nível sonoro da conversa vai aumentando, o técnico de som ou o DJ vai aumentando o volume da música. Então as pessoas passam a falar cada vez mais alto e o técnico aumenta mais ainda o som. Eu não sei se eles se dão conta disso, não sei se é de propósito ou não, mas é um absurdo e ninguém reclama. Além de ensurdecidas, as pessoas saem roucas, pois para conversar ficam gritando sem perceber. Aproveito para falar também do volume dos shows de música popular. Já faz muito tempo que é assim. Lembro-me de ir a shows de rock nos anos 70, quando era adolescente, e ficar bem incomodado com aquele volume sonoro produzido. E hoje, com o hábito de se andar o tempo todo com fones de ouvido, creio mesmo que a audição de muita gente está sendo afetada. Não importa o tipo de música, clássica, popular, simples, sofisticada, eu não entendo a necessidade de se tocar tão alto. Recomendo então a nossos ouvintes que cuidem muito bem de seus ouvidos e dou uma dica simples. Hoje podemos baixar em nossos celulares um aplicativo chamado decibelímetro. É um medidor de decibéis, ou seja, da potência ou da pressão sonora que está chegando aos nossos ouvidos. Acima de 60 decibéis, fique atento. Chegando a 80 decibéis, caro ouvinte, simplesmente fuja. Sua audição está sendo destruída. Não se esqueça, 80 decibéis, fuja. Guarde esta dica. Mais uma pergunta sobre a pressão sonora, desta vez dentro de uma orquestra. Vamos a ela. Nosso ouvinte diz: Caro maestro, como os músicos de uma grande orquestra administram o problema do excesso de volume sonoro? Algumas vezes vejo o trompete muito próximo do músico à sua frente e outras situações similares. Os músicos podem usar proteção auditiva? Já se fez uma medição do nível de som na zona auditiva de um músico? Caro ouvinte, a resposta é sim. Não só podem, como é muito comum os músicos usarem proteção auditiva. São protetores especiais, como aqueles que podemos comprar em farmácias ou lojas de material de construção. Um protetor de silicone que molda-se perfeitamente à abertura dos ouvidos, tapando completamente a entrada do ar. Só que no caso dos protetores para músicos, eles têm um pequeno orifício que garante que a música produzida pelos colegas ao lado possa ser ouvida. E quanto ao trompete que você citou, caro ouvinte, creio ser interessante dizer que esse instrumento tem, além da potência sonora privilegiada, uma outra característica que é a alta direcionalidade. O som do trompete praticamente caminha em linha reta, e quem está nessa linha se sente quase que perfurado pelo seu som. Isso acontece muito nos grupos de jazz, em que os trompetistas tocam numa região muito aguda, que normalmente o repertório erudito não utiliza. Já na música barroca, os trompetes de época tocam com muito mais leveza. E finalmente, vai mais uma informação. Todos os músicos contratados no Brasil pelo regime da CLT fazem, ou pelo menos deveriam fazer, exame de audiometria anualmente. É uma obrigação legal. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa.
Pergunte ao maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222. Cultura FM de São Paulo.